Mas elas de volta, a Rose, agora a Rose cortando, começando, Miriam, pode falar.
É que a gente começou falando que ia falar da vida profissional, né? E até agora a gente não usou nenhum dos exemplos para vida profissional. E eu fiquei me lembrando de encarar um problema como um desafio, de uma mudança, como uma coisa boa. E eu tive com uma cliente agora há poucos dias falando de desafios que ela tem na empresa, de ouvir as observações dos chefes dela e de que ela fazia disso um cavalo de batalha, um sofrimento, dor nas costas, porque ela não conseguia se posicionar a falar. E que ela tá fazendo um treinamento de coaching e ela entendeu que ela precisa falar. Mas assim, o que isso significa em termos de inteligência emocional?
A crítica mexe com ela ou qualquer observação?
Toda vez que ela recebe uma crítica, ela tem uma tendência de se fechar. E ela não argumenta com quem tá fazendo a crítica. E ela se fecha nos argumentos dela, né?
No mundo dela.
No mundo dela, exatamente. Mas eu pensando assim naquela pessoa que tem que mudar de cargo, por exemplo.
Uhum.
E não encara o desafio, tem medo, né? Aquela pessoa que tá sendo preparada ou pedindo para que ela assuma um cargo maior, ela tem medo da mudança.
Não enxerga como oportunidade, talvez se sente com o tapete puxado daquela situação aqui.
Seriam até três exemplos, né? A gente tem aquela pessoa que não aceita o desafio de melhor, às vezes por medo da mudança.
Uhum.
Tem aquela pessoa que não consegue evoluir profissionalmente porque tem dificuldade de se expressar, inclusive se relacionar melhor. Isso Sim. também é uma inteligência emocional, né?
Sim.
E uma outra coisa que me chama atenção, aquela frase que se ouvia, e eu sei que essa frase continua circulando por aí, quando se diz para uma pessoa, geralmente é dito para um filho, isso é coisa de rico, meu filho, isso não é para ti, né? E daí a gente pensa isso na vida profissional, como muitas mulheres, a gente em geral se limita muito em questão de
não
poder.
Não sou digna disso.
Não sou digna, isso, a tua fala de antes me fez lembrar. A gente falava de mulheres no poder, por exemplo, na
se
questão da política.
Se mata trabalhando para comprar sua casa, o seu carro, para fazer uma viagem. E aí fica, bah, o que os outros vão achar? Ai, minhas amigas vão se sentir mal, porque eu tô podendo e elas não.
Também tem. Ou não aceitar, assim, né? Querer mudar de realidade, porque
Meu
não te pertence
Deus.
Isso.
Essa nossa vida de mulher
Olha,
não
o
é
olhar
simples,
da
hein?
Rose foi matador. Foi assim, que amigas, dane-se, eu vou curtir, eu vou me divertir.
É que é nesse item que já evoluiu,
delas,
né, Rose?
Me invejem! Não foi?
Nesse
Pior que
evoluiu,
foi.
Né?
Eu fiquei pensando até nas contas que eu tenho pra pagar, mas assim, eu tenho que terminar o carnê.
Né?
Eu tenho um carnê de uma viagem pra pagar, gente, eu tô planejando a outra. Não importa se eu tenho dinheiro ou não. Não importa se as pessoas vão achar que eu sou rica ou não. Eu sei que eu vou.
Gente, essa mente feminina, né? Meu Deus do céu! Mas o que eu penso disso tudo? Ai, meu Deus do céu, eu penso muitas coisas,
né? É muita pergunta ao mesmo tempo.
Você viu que ela fez umas 10 perguntas numa só, ali.
Não, e a gente colocou no liquidificador e ligou.
Vamos lá, eu perguntei, porque depois elas não deixam eu perguntar.
Ela perguntou tudo de uma vez pra não ser interrompida. Vamos lá. Deixa eu ver se eu guardei tudo. Vamos ver se eu consigo
Poder
te responder.
Poder da mente agora.
Primeira questão, é muito importante, eu acho, é nós avaliarmos o nosso próprio bem-estar. É você estabelecer uma ótima relação consigo mesma. Para mim, esse é o primeiro ponto para tudo. Para tudo. É você realmente se aceitar como és. É você realmente ser autoconfiante com relação às suas habilidades e capacidades. Quando você consegue estabelecer essa excelente relação consigo mesma, que chama-se autoestima, amor próprio, autoconfiança, você para de se comparar com as pessoas. Nesse momento, tu passa a se sentir, o que eu acredito que todas nós somos, merecedoras do melhor que a vida pode nos oferecer. Ninguém é capaz de transformar essa informação no meu cérebro. Isso foi uma informação adquirida. Quando eu fiz as pazes com tudo que eu sou, acho que esse é o primeiro passo, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Porque se você não está bem com tudo que você é, você tem dificuldade de se expor. Você tem dificuldade de argumentar. Você tem medo da crítica. Você tem medo dos feedbacks, né? Profissionalmente, você chama feedback. Não tem feedback bom, no meu caso, né? Feedback, é pra mim, é tudo crítica mesmo. Vou fazer um
que
feedback
começa
construtivo.
Começa com
um
elogio e depois Isso. vem a verdade.
Enfim, só que quem faz qualquer coisa, não importa o que seja, precisa estar preparado pra essa crítica, né? Ok? Não pra se depreciar, mas pra pensar, poxa vida, que eu posso aperfeiçoar disso aqui, concordar ou não com o meu argumento? Enfim, para que eu possa ter uma capacidade de ponderação. Só que essa capacidade de ponderação passa por essa conexão muito forte com tudo que você é e com tudo que você não é. Então, por exemplo, eu gosto de falar, né? Dá pra perceber?
Não!
Ok.
Nós também não gostamos.
Eu gosto muito de falar, tu entendeu?
Durante... Tá roubando nosso espaço, mas tá tudo...
Só hoje!
Eu gosto de falar, falo alto durante muito tempo.
Quando é a próxima palestra no Vale?
Durante muito tempo, engraçado, você vê hoje, é meu trabalho. Durante muito tempo eu me senti muito esquisita por isso. Muito esquisita, porque eu sempre fui uma pessoa de opinião muito forte, mas falava muito alto, e às vezes eu achava que isso era meio grosseiro, que não. Eu tinha que falar mais baixo, eu tinha que falar menos. Sei lá, eu tinha que me adaptar a um padrão que, por comparação, não era eu.
Eu nunca tinha ouvido isso, mas faz sentido pra mim. Porque eu vivi o inverso. Eu vivi o querer falar e não ter coragem, querer ser mais comunicativa e não conseguir, querer superar esse desafio, e aí... E pra outra ponta, onde você tá em algum lugar e você não consegue ficar quieta, tem que opinar, tem que se meter em tudo, tem que estar falando. E aí eu cheguei, pô, que as pessoas vão pensar? Só eu quero falar? Não, começa a se controlar, fica quieta. Então, são exercícios que a gente acaba tentando se moldar a alguma coisa.
A alguma coisa, mas é muito importante que a gente esteja bem com a nossa essência. Sabe esse papo de propósito que muito se fala nas redes sociais, em treinamentos e etc e tal? É você estar conectado aos seus aspectos essenciais. É você ter as suas razões internas para fazer o que faz. Porque aí você vai ter voz. E você não precisa ser voz alta. Você pode ter voz. Eu conheço, tenho pessoas do meu convívio que são muito delicadas no falar. E eu fico muito impressionada com a delicadeza, porque mesmo sendo delicadas, sutis, elas conseguem transmitir a mensagem. Por quê? Porque elas estão bem com o que elas são. Então, eu acho que tudo passa por esse ponto. É estabelecer essa boa relação com tudo que você é e com tudo que você não é. E depois você falou da questão da comunicação, das pessoas se comunicarem. O que eu acho que torna as relações mais fáceis? As comunicações não ofensivas, a escutativa, que eu chamo de conversa assertiva, é você ter uma comunicação mais assertiva, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal, né? É você começar a entender que quanto a comunicação, ela não precisa ser baseada só, voltando aos problemas. Que às vezes profissionalmente as reuniões, elas ficam horas, né? 2, 3 horas falando de quê?
Problemas.
E mais problemas.
E aí não sobra tempo para solução.
Aí terminou 2 horas, todo mundo precisa sair, terminou a pauta, qual é a solução?
Ai,
fica pra próxima reunião.
Desabafamos.
Desabafamos. Aí você vai falar, Kelly, de novo, tu vai ser uma alienada aos problemas.
E dá pra separar a vida pessoal e profissional. Agora, a pergunta de antes do início do programa, quando a Kelly contou pra nós que ela participou desse livro falando sobre empreendedorismo. Conta para os nossos ouvintes.
Então, Empreendedoras de Alta Performance foi um projeto que eu participei por convite da editora Líder, onde o briefing do projeto seria sobre empreendedorismo feminino. Então, a minha pauta seria falar sobre o comportamento da empreendedora feminina. Ok?
Negócios. Trabalho.
Business. Só falar de negócios. Então, eu me dispus a falar de negócios e falei de negócios. Eu fiquei muito surpresa com o conteúdo do livro, que tem, dentre tantas outras escritoras, Luiz Helena Trajano no prefácio, que essas mulheres poderosas falaram das suas relações.
Pessoais. Relacionamentos.
Inclusive, foram categóricas ao dizer que a escolha do parceiro certo as ajudou a chegar onde elas chegaram.
Mas não foi uma condição.
Não.
Uma necessidade.
Não. Aliás, relacionamento afetivo, quando ele é estabelecido por necessidade...
Não vale a pena. Tá proibido?
Eu vou deixar aqui a reflexão.
Os três
Mas
pontinhos.
Tem muitos tipos de necessidade.
Nenhuma necessidade. Um relacionamento afetivo, ele precisa acontecer espontaneamente, por vontade, por desejo, por querer.
Troca.
E pela disposição em construir o amor. Eu acredito no amor construído e não no amor espontâneo, geração espontânea. Acredito que o amor é fruto de uma construção diária.
Decisão.
É. Então, dá pra dividir vida profissional da vida pessoal? Olha, meninas, eu acho que nós podemos ter equilíbrio e pensamento assertivo. Mas separar, cerebralmente falando, é impossível. O cérebro não tem compartimentação. Então, se vocês, hoje de manhã, meninas, brigaram com seus maridos, quando vocês chegarem aqui, certamente vocês estavam assim, ó.
É, Rose, nós vamos continuar brigando daí.
A gente trabalha com os maridos,
vamos continuar brigando.
A gente traz os maridos, você entende? Porque não dá pra separar. Não tem como separar. A questão é que não tem como separar. A grande sacada da vida moderna, nós mulheres que trabalhamos, tem que cuidar de filho, de lancheira, de escola, de supermercado, de tudo. Casa.
Médico.
Isso, tudo que vocês imaginam a gente ter que cuidar.
E né? Da gente ainda?
E da gente, porque a gente tem que estar linda. Depois disso tudo, nós temos que estar linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa, né? Porque, né, tem aquelas partes íntimas da relação que nós ainda temos que dar conta. Belíssimas. Eu acho que o segredo disso tudo é acalmar a mente. De verdade. Tá? Para produzir pensamentos mais assertivos. Tu vai falar que isso é fácil. Isto é possível. Dentro do que eu faço, eu digo: treine sua mente para mudar o seu cérebro e para mudar a sua vida.
Repeat, please.
Treine a sua mente para mudar o seu cérebro e assim você muda a sua vida.
E agora vamos para o intervalo, enquanto as nossas ouvintes
refletem
sobre essa frase.